essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. A Essência leva-nos hoje à região mais ocidental da Europa, a inimitável Colares, para conhecer um projeto recente, Baías e Enseadas. Depois olhamos para o valor das denominações de origem protegidas e para a parceria entre a região dos vinhos verdes e os Vini Veronese, consórcio que reúne várias regiões italianas. Terminamos com as sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Os históricos vinhos de Colares quase se perderam na voracidade do imobiliário que procura as melhores localizações a escassos passos do mar. Estamos na região de Lisboa, que viu assim estas vinhas quase desaparecerem e que assiste agora a um verdadeiro renascimento. Colares tem tido nos últimos anos uma visibilidade como há muito não tinha. Estamos com Daniel Afonso, vinho-ron da Baías e Enseadas, que começa por nos dizer quando começou o projeto.
A sorriba do primeiro terreno, que foi na Codiceira, foi em 2012. Primeira plantação em Codiceira em 2013 e depois em Gouveia em 2014.
Antes de falarmos sobre as vinhas, perguntamos por que escolheu o nome Baías e Enseadas.
Quem vir o mapa de Lisboa vai ver uma série de reentrâncias. É a reentrância do Sado, é a reentrância da Baía de Lisboa, da Baía de Cascais. Pronto, eu quis um nome que mostrasse um bocado isso e mostrasse a influência marítima, que é a influência determinante dos meus vinhos.
Estamos a norte da Praia das Maçãs e das Azanhas do Mar, na freguesia de São João das Lampas, em Sintra, onde Daniel tem três parcelas de vinha, duas em Gouveia e uma na Codiceira, onde avistamos o mar.
Bom, agora fala-se nos vinhos atlânticos. Há vinhos atlânticos. Lisboa é atlântico, a Bairrada é atlântico, os vinhos verdes são atlânticos. Mas Colares é ultra-atlântico. Só há vinhos tão ultra-atlânticos em Portugal, nos Açores e na Madeira. Pronto, isto é um clima difícil para a viticultura, muito difícil. É muito difícil trabalhar em Colares. Mas depois os vinhos vão mostrar toda esta envolvência marítima que tem, a salinidade que é brutal, e depois esta acidez, porque não é só Sintra, não é só o mar, é também a serra que conserva as nuvens e o nevoeiro que todos dias no verão temos, de manhã e ao fim do dia. Isto, pronto, são condições únicas.
Únicas e difíceis. Por isso quisemos perceber o que Daniel espera conseguir.
Pretendo fazer o melhor vinho que eu puder fazer. Acho que quero mostrar o que esta região de Colares vale. Eu quando falo Colares, este ano já vou ter finalmente o meu primeiro Colares, mas eu falo de São Rios de Colares. Para não haver dúvidas, eu faço Regional de Lisboa, até agora. Acho que é uma região que sempre me fascinou, desde os primeiros tempos. É uma região que não estava, felizmente começa a estar, assim tão divulgada, tão conhecida.
Para ter denominação de origem Colares, as vinhas têm que estar em chão de areia. Quando o sol não tem a espessa camada de areia final, estamos no chamado chão rijo e aí, mesmo com castas DOC, o vinho é certificado como Regional Lisboa. É o que acontece com os vinhos Baías e Enseadas já editados. Uma das vinhas de Gouveia é de areia, por isso está para breve um Colares. Falemos agora de castas.
Não podia fugir à Malvasia, tinha que ter a Malvasia, porque acho que é a casta identificativa da região. Todas estas castas são da região e produzem muito bem, produzem belos vinhos, mas a Malvasia é a Malvasia, tinha que ser.
A par da tinta Ramisco, a branca Malvasia de Colares é a verdadeira alma da região.
É uma uva que marca muito a região, que mostra muito a região. Bom, vamos lá ver, porque há a Malvasia do Chão Rios, que é a minha, e há a Malvasia de Chão de Areia, que são um bocadinho diferentes. E depois há a forma como se trabalha a própria Malvasia, não é? Pronto, o trabalho que eu faço, se calhar é um bocadinho diferente de outros trabalhos, mas eu noto na Malvasia de Chão Rijo, noto muito o sal, claro, a salinidade, a maresia, está lá presente, não há dúvida, mas noto também o calcário está muito presente.
E o produtor explica-nos como se traduzem essas diferenças.
Certas notas de resina, de cera, notas químicas, que a Malvasia de Chão de Areia também tem, mas o calcário, por exemplo, não tem. Eu não estou a dizer que é melhor ou pior, não se trata disso, são coisas diferentes. Mas, no fundamental, a Malvasia mostra muito a região. Porque, é claro que a influência marítima é importantíssima, mas a salinidade e a maresia não é só mar, também tem a ver com o próprio terreno e o argilo calcário é aquele terreno que mostra a salinidade de uma forma mais exuberante.
É, entretanto, inevitável olharmos para o nome da casta. Malvasia de Colares pode levar ao engano os mais incautos, já que pouco ou nada tem a ver com Malvasia.
O problema é que há muitas Malvasias. E a Malvasia de Colares é uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com as Malvasias existentes, porque todas as Malvasias, historicamente, vieram da Grécia. Da Grécia, de Chipre, dessa região. E depois diversificaram-se uma série de malvasias, que nós conhecíamos, malvasia fina, malvasia cândida, malvasia preta, etc, etc.
Daniel Afonso explica-nos que a Malvasia de Colares não tem esta origem.
A Malvasia de Colares é um casamento entre uma casta tinta portuguesa muito antiga, que é a Amaral, e uma casta árabe, que era para comer, que era a Gibi. Da junção dessas duas resultou a Malvasia. Não tem nada a ver. Pronto, eu até acho um erro chamar-se Malvasia, mas é o que é.
Até agora, o projeto Baías e Enseadas é composto apenas por vinhos brancos. Além da Malvasia, a escolha recaiu sobre a Internacional Chardonnay, a par das portuguesas Fernão Pires e Arinto. Mas há também a Tinta Castelão.
A decisão de plantar uvas brancas foi sempre fácil. Isto é uma região ótima para vinhos brancos. A decisão de plantar uvas tintas foi um bocado mais difícil. Tive que pensar mais no assunto. Porque para já é uma região que certas castas não vão amadurecer. Porque nós não temos tanto sol assim e, pronto, se eu plantasse aqui Cabernet, eu não iria ter um Cabernet maduro, nunca na vida. Ou Alicante Boucher. Então, temos que procurar castas que amadureçam, castas mais precoces.
Ramisco é a variedade de tinta que, com mais caráter, consegue resistir às duras condições de maturação de Colares. Daniel não desistiu de ter Ramisco, mas começou pela Castelão.
O Castelão / João Santarém é a casta predominante em Colares. Há muito mais João Santarém do que a Ramisco ou qualquer outra casta branca, porque o pessoal de alguma idade, pronto, mais antigo, plantava uva tinta. E qual é a uva tinta? É o João Santarém. Pronto, avancei para o João Santarém. Naquela ideia de preservar a identidade da região, avancei para o Castelão e acho que apostei bem.
Provámos os vinhos e percebemos claramente um vigor e estrutura impressionantes, acidez expressiva naturalmente elevada, volume e a tão característica salinidade. Pensámos se teria havido inspiração noutras grandes regiões de vinhos brancos mundiais. Mas no brinde final, Daniel diz-nos que Colares só pode ser Colares.
É claro que eu tenho as minhas regiões do mundo preferidas, mas eu não quero fazer um vinho que saiba Chablis ou a Merceau ou qualquer outra região do mundo. Eu quero que seja um vinho que saiba a Colares, essencialmente. Embora é uma região que tem analogias com algumas dessas regiões. Estou a vender muito para fora e estou a vender para clientes nórdicos do centro da Europa que conhecem este estilo de vinho e identificam um bocadinho. Mas eu quero um vinho que saiba a Colares. Colares tem que ter a sua própria história, a sua própria definição e não quero que saiba qualquer outra coisa.
Enjoy It's From Europe é o lema do programa comunitário Qualidade, Autenticidade e Herança das Denominações de Origem Protegidas para promoção de vinhos verdes e vinhos de Verona. Portugal e Itália têm em comum a cultura milenar do vinho. Não é por isso estranho que duas das suas regiões se tenham associado no âmbito deste programa comunitário. Vini Veronese e Vinhos Verdes. Verona, onde se passa o Romeu e Julieta de Shakespeare, eternizado também na música de Prokofiev, é uma cidade do norte de Itália a cerca de 120 km a oeste de Veneza, cujas encostas mais parecem jardins. A vegetação é frondosa e em muitas vilas a vinha é uma trepadeira natural que cresce em pérgolas, terraços e ciprestes. Os Vini Veronesi, ou em português os vinhos da região de Verona, são um consórcio italiano que reúne 15 denominações de origem em redor da cidade de Romeu e Julieta. Viana do Castelo, o eterno desejo de uma visita na voz de Amália. Havemos de ir a Viana, a essa cidade do Minho, ao coração da região dos vinhos verdes, região encostada ao Atlântico, com alma de granito, com Espanha a norte, o Rio Douro a sul e as montanhas Peneda, Gerês, Cabreira e Marão a leste. Entre sombras misteriosas, a região dos vinhos verdes, que ocupa todo o noroeste do nosso país, é a maior região demarcada portuguesa e uma das maiores da Europa. Variações na tipologia de solos e microclimas justificam a repartição da região em 9 sub-regiões. De Amarante, do Ave, de Baião, de Basto, do Cávado, do Lima, de Monção e Melgaço, de Paiva e do Sousa. Lavemos de ir a Viana, oh meu amor, de algum dia. as denominações de origem valorizam e protegem as castas nativas que expressam o território como nenhumas outras. Nas regiões que hoje abordamos, as variedades de uva são muitas e de enorme valor. Azal, Avesso, Loureiro ou Alvarinho são algumas dos vinhos verdes. Garganega ou Corvina, outras dos vinhos da região de Verona. Partamos de flor ao peito. Vinho verde é um vinho proveniente de uma região demarcada e não um estilo de vinho. Muito mais que apenas o clássico leve e fresco, são vinhos brancos de alta qualidade, únicos, elegantes e aromáticos, alguns mais complexos, outros mais alegres, uns mais estruturados, outros mais ligeiros, também tintos com caráter. Todos são vinho verde. O Alvarinho tem sempre um destaque especial, sobretudo no seu berço mais nobre, a sub-região de Monção e Melgaço. Tida como uma das grandes castas brancas de Portugal e do mundo, a sua personalidade arrebatadora combina extrema frescura com aptidão para estágio em madeira. Origina vinhos que envelhecem muito bem e que à mesa podemos combinar com pratos mais exigentes. Vinhos bonitos e complexos, verdadeiramente inesquecíveis. Ciganos, verdes ciganos, deixai-me com esta crença. Enjoy It's From Europe. 28 mil hectares de vinho ao redor da mágica Verona. 16 mil na fresca e diversa região dos vinhos verdes. Dois países, duas regiões, muitos vinhos que se orgulham da sua origem. A clássica, eterna e moderna Europa. A essência associa-se à promoção do conhecimento da estrutura europeia de valorização e defesa das denominações de origem protegidas, por isso fica o convite. Em Verona ou em Viana, com vini veronese e vinho verde, haverá sempre um para cada momento. Precisamos, por isso, de os conhecer. E agora temos as habituais sugestões semanais escolhidas pelo diretor da revista de vinhos Nuno Pires, nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Paulo Coutinho, Vinha da Fonte 2019, é um vinho do Douro conseguido a partir de um lote de castas autóctones da região. Elegância, classe e tipicidade, sem deixar de desafiar o lado mais agreste do Douro, das ervas e das flores espontâneas. Um tinto tanino muito fino, com grande elevação e potencial de envelhecimento. É verdadeiramente um vinho altamente recomendado. A Adega de Penalva Tinta Roriz 2017 é um vinho tinto de Dão, com a casta a expressar bem a região. Notas de mato, pinheiro, cereja madura e cedro. Tanino firme e caráter, que alia potência e frescura. Pode guardar alguns anos e tem o selo boa compra da revista de vinhos.
Nos vinhos de bolso trazemos-lhe Scala Regia Carnês, Food, Kitchen and Art of the Table. Scala Regia é uma revista de curadoria publicada duas vezes por ano sobre arte, cultura, arquitetura, moda, fotografia e história, centrada no belo. Este é o segundo carnê temático dessa publicação e foi construída à volta das fascinantes artes da mesa. De uma riqueza estética ímpar, a revista conduz-nos num percurso quase telúrico pela história da mesa, com muitos apontamentos portugueses. Com curadoria de Pierre Hoff e Cristina Neiva Correia, conservadora do Palácio Nacional da Ajuda, direção do próprio Pierre Hoff e Diogo Maio, Scala Regia Carnês, Food, Kitchen and Art of the Table, é uma edição Scala Regia International. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.